com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras. Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Olá, pessoal! Aqui vai a segunda parte do nosso episódio, mais de 10 dicas sobre os primeiros cuidados recém-nascido para pais e mães de primeira viagem. Boa escuta! Ô Maris, e você começou a falar de uma coisa que eu acho que é importante para as novas mães, que é entender o que é um recém-nascido, né? Eu acho que tem algumas coisas que nos ajudam, assim, né? É saber como que funciona o sono do recém-nascido, como que é o padrão de alimentação do recém-nascido que amamenta, né? Que são coisas que a gente, às vezes, né? Eu ouvi recentemente um episódio do Tricô para ajudar na edição. E aí aquela fatídica pergunta se o bebê já dorme a noite inteira, né? Que aí era a convidada comentando que ela já recebe essa pergunta, o bebê tem 3 meses, né? Então é importante a gente pesquisar sobre isso.
É, eu acho que recém-nascido...
os padrões...
Pode falar. Recém-nascido, coincidentemente, hoje eu dei uma aula sobre recém-nascido na faculdade. Eu comecei com recém-nascido não é humano, eles são super-humanos. Eles são quase que outra raça, sabe? Assim, depois eles entram, eles viram gente, assim. Mas por um momento, eles têm tanto de coisa de recém-nascido que é tão peculiar dessa fase que nunca mais na vida vai ser igual. Então, pra eles, o dia não tem 24 horas, tem 2 a 4. Então, assim, o problema é seu se é 2 horas da manhã. Pro bebê, é às 8 horas da manhã deles. E pra eles, o dia é sempre um ciclozinho de 4 horas, né? Então, essa talvez seja a primeira. Eles comem um piquitinho de cada vez. E toda hora um piquitinho. Então, não adianta falar assim, não, nós vamos encher a barriga desse neném. E aí, eles vão dar conta de ficar um tempão. Não funciona. Eles têm que mamar de pouquinho em pouquinho. Um estômagozinho piquititinho. Tudo é piquititinho. Às vezes, o recém-nascido que tá mamando no peito... faz 12 cocôs no dia. Aí, às vezes, eles esperam uma semana pra fazer. Os dois extremos são normais. Meu marido é engenheiro e tem hora que ele fala assim, ah, não dá pra entender não, isso aqui não tem lógica. Tipo, a matemática não fecha. Eu falo, pois é, matemática de pediatria, ainda mais de recém-nascido, meio que não fecha, né? Assim, a conta não dá certo. Então, pode ser isso e pode ser o outro extremo, né? E talvez o mais interessante do recém-nascido é que eles quase como se eles não soubessem o que é bom ainda, sabe? Então, eles só funcionam na base do on-off. Mas cada informação boa que chega, eles descobrem aquilo, é como se eles quisessem viver no perfeito. Pensa bem, até então, eles estão num ambiente perfeito, né? Assim,
Não tem fome, não tem frio,
não tem... tudo sempre controlado. Aí, de repente, você põe eles num mundo que tem calor, que tem frio, que tem roupa torta, coisa que pega ali, puxa daqui, né? Assim, e fome. Você já pensou sentir fome pela primeira vez na vida, assim, né? Sentir desconforto. Eles têm que respirar pela primeira vez, o coração começa a bater diferente, tem que aprender a fazer cocô, eles têm que aprender a comer. Pensa, é tipo, assim, é muita informação, né? E às vezes a gente nem tem noção do tanto que eles mudam e que cresce, né, Laura? Assim, o bebê triplica de peso no primeiro ano de vida. Já pensou a gente triplicar de peso? Assim, quanto que você tem que trabalhar só pra ser, né, assim, e pra existir? Então, você tá certo. O recém-nascido é um ser extra.
Tanto que a gente acaba até usando o termo esterogestação para essa fase, né? Porque é como se fosse o quarto trimestre da gravidez, porque é uma fase de transição, né? São desafios que a criança vai ter sem ainda ter as ferramentas para fazer, né? Então, por exemplo, por que é difícil fazer cocô? Porque não tem musculatura abdominal, não tem posição, né? A gravidade não ajuda, né? Por que come pouquinho? Porque fica deitado sempre. Se for encher a barriga, vai ficar tendo refluxo, né? Então, tanta coisa
essa transição, lindo, né? É que essa sensibilidade, assim, que a gente fica exacerbada e tal, é legal porque é o que te dá a capacidade até de sintonizar com esse bebê e ir nessa coisa de erro e acerto. Eles não sabem falar, ó, o negócio é o seguinte, eu comi demais, tô meio empazinada aqui, então se colocar em pé, eu vou dar uma... Eles não falam, né? Não, e os pais também ainda não sacaram, então fica aquela coisa de tentativa e erro, e aí você vai descobrindo, né? À medida que você vai descobrindo, você aprende a atender melhor a demanda do bebê, o bebê aprende a pedir melhor, né? Achei engraçado, você falou que é a extragestação, meu filho me falou, mãe, tem gente que acha que o humano... é o que demora mais para ser independente, é o animal que demora mais para ser independente, mas não é verdade. Eu falei, meu filho, quem que é? Ele falou, é o Yoda, o Baby Yoda. Porque tem a ver com a proporção da cabeça com o corpo, entendeu? Aí o Yoda, ele tem a cabeça maior ainda, então, assim... Aí eu falei, mas no mundo real, ele falou, não mãe, mas o Star Wars, tipo assim, é o Yoda. Eu falei, tá bom.
Tá bom.
Enfim, tá bom. Mas, de fato, nós somos seres muito dependentes enquanto somos bebês, né? E isso talvez até carregue pra um outro item, né, Laura? Que, assim, dá pra mimar um recém-nascido, né? Assim, recém-nascido não é mimável. Eles estão saindo ali da barriga e, assim... Eles realmente têm demanda e essa demanda vale ser atendida, né? É um espaço, assim, de atender mesmo. Mas também sabendo que só porque se virou mãe não significa que você deixou de ser gente. Então, o bebê não vai morrer se tiver de esperar você fazer xixi para ir lá atender, né? E eu uso xixi porque o que tem de caso no consultório de mãe com a bexiga quase explodindo, amamentando por 40 minutos e sofrendo ali num pós-parto. Então, assim, esse equilíbrio entre entender que o bebê de fato precisa de demanda e tem que ser acolhido e que pode ficar agarradinho e que tem hora que vai chorar, que vai mamar várias vezes por dia e tal. Isso é real e é necessário, né? Mas também lembrar que você precisa de água, você precisa ter direito de comer, né? Que você tem direito de ser, né? E esse equilíbrio, cada família acha qual que é essa dinâmicazinha e essa equação perfeita para essa família. Né? Mas é importante a gente ter essa lembrança de que não dá para mimar um bebê.
E parece um paradoxo, mas não é. Não assim, assim... Os nossos hormônios nos fazem querer atender a tudo, mas aí vem esse julgamento que você, né, que a gente fica pensando se tá mimando, então é bom a gente saber que a gente não tá mimando, mas que ao mesmo tempo a gente também não está abandonando quando a gente faz esperar. Eu lembro que eu lembro da sua dica, dessa coisa de que o limite que faz sentido pra gente, né? Então assim... Pra mim, que eu sou essa pessoa mais de doar e tudo, os outros limites em situações que eu posso, eu não consigo não dar. E tudo bem também, tudo né? Bem, e aí também. Você falou, Laura, quando você não puder, vai ser um limite mais fácil. E de fato, é o limite mais fácil pra mim, assim. Ó, gente, não tem jeito, a gente tem que sair agora e tá menos 30 lá fora, a gente tem que pôr roupa, eu sei, vai todo mundo chorando. Vamos conversar, a gente, claro, tenta, mas tem dias que você nunca consegue esse perfeito de que todo mundo colabora. Mas, né, assim, quando...
Talvez fique essa dica também, né, assim, o nascimento da criança é um momento de crise de identidade, né, porque você passa a ser mãe também, né, mas é importante saber que você passa a ser mãe também, não é só mãe, né, você continua sendo... Um ser humano com opiniões e com direitos. E esse limite que de cada um de fato é diferente, né? E o tamanho... Não é tamanho de amor, não. Então, assim, o dar mais não significa amar mais, né? E às vezes, até esse dar mais, ele precisa ser, às vezes, um pouco controlado, tolhido, né? No momento que você tem que ajudar na criação de autonomia. Então, no momento que você tem que impor limite, não significa que você tá amando menos. Então, esse julgamento, né? Esse auto-julgamento que a gente fica, né? Eu falei com o meu bebê porque o bebê tá chorando. E eu costumava falar muito com as mães em consultório que, assim, todo mundo que é mãe ou pai, mas isso eu acho que vale muito mais para as mães, né? Isso não é só... mãe que pariu e que viveu uma gestação, né? Assim, isso vale para mãe adotiva, isso vale para, né? aquele momento que você vai estar com o bebê chorando, inconsolável, e você chorando junto, eu acho que é o ritual de passagem da maternidade. É saber que nem sempre a gente consegue ser de novo o útero, né? Assim, a gente não consegue ser tudo. E que às vezes tem coisa que foge do nosso controle de abraçar, mas a gente tenta tudo que a gente pode, né? Assim, a gente quer proteger, mas tem algumas dores que infelizmente, elas são parte, né? É, e nessa de limite, eu também sou dessas que pulava da cama, né? Eu acordava fácil de noite e amamentava. Então, esse limite, assim, de falar assim, não vou... Esse era difícil pra mim. Mas eu não gosto de não escovar... Eu acordo e eu tenho que escovar dente. Não consigo fazer nada antes de escovar dente, sabe? Pra mim assim, eu acordei, eu tenho que escovar dente. E eu tenho um certo incômodo com o sangramento. E isso também é importante, talvez, as mães saberem, né? Que é comum no pós-parto, você tem... Parece uma menstruação, né? Assim, tem um certo... Então, meu marido falava que era uma coisa completamente louca. Ele chorava, o recém-nascido. Então, o menino chorava. Aí eu ia ter que sentar pra amamentar muito tempo. Eu escovava dente primeiro. Então, eu tinha que esperar eu escovar dente. E depois de amamentar... Porque aí eu sangrava muito, eu tinha que tomar banho. Ele falava, mas você não dorme? Aí eu falava, não, mas o escovar dente e tomar banho pra mim, assim, são duas coisas tão importantes pro meu bem-estar, que eu prefiro dormir menos, mas eu não fico sem escovar meu dente. Então, a criança tinha que esperar, né, o meu momento de escovar dente, que era gente, na hora que você conta no relógio, é tipo 30 segundos, né? E eu cheguei a prescrever mais de uma vez fazer xixi antes de amamentar, escrito na receita médica. Sim, isso era escrito, né? Item 1, fulaninho de tal, né? Item 1, mãe vai fazer xixi antes de começar a amamentar. Uma coisa que parece óbvia, mas é um limite, às vezes, que não vai interferir, assim, nesse suporte.
E é um limite que é real, mas que às vezes a gente não consegue ver que ele existe, né? Que a gente precisa de fazer, então às vezes precisa de uma pessoa colocar essa coisa mesmo, né?
Esse espaço. Então, assim, e é interessante que a gente tá falando agora de coisas que são autocuidado materno, né? Assim, da família se cuidar, né? E essa nova família precisa desse apoio. Então, se você tá nesse espaço de ser mãe de recém-nascido, pai de recém-nascido, que seja primeiro, segundo, terceiro, décimo filho, né? Esse momento é um momento que é importante deixar as pessoas te apoiarem para você conseguir apoiar esse recém-nascido. Talvez este seja o item principal. E o segundo é o que a gente chama de autocuidado, varia de pessoa para pessoa, né? Então, uma recomendação super comum é durma quando o bebê dorme, né? Então, assim, na hora que o bebê dormir, vai correndo dormir. Você consegue? Porque eu não conseguia, não.
Eu não conseguia.
Eu lembro de um dia que minha mãe veio me visitar, tipo, pra me dar um apoio. Eu amamentei, o bebê dormiu, minha mãe dormiu e eu fui fazer as coisas, porque eu... Não era, meu negócio não era dormir. E o que é autocuidado, né? Assim, de cada pessoa, isso tem uma variedade grande também. Então, voltando àquilo que a gente falou durante a gestação, de se conhecer, de saber o que é importante pra você, de definir o que é o seu caminho, às vezes isso passa também pelo autocuidado, né? De falar assim, pra mim... a coisa mais importante para eu me sentir bem e que é o meu lugar de descanso e de conforto e onde minha identidade está. Então, vai ser X. Então, esse é o X que você vai incorporar no seu, no seu cuidado e que você vai sustentar na sua identidade, né?
Porque eu acho que a gente às vezes conversa muito sobre essa... É engraçado, né? Como que tem uma figura de super mãe, né? Assim, a mulher é uma coisa poderosíssima e às vezes a gente demora um tempo pra tomar consciência e pra falar. Isso tem explicações até... esqueci o termo técnico que a gente pode usar, assim, né? Assim, se a gente fosse estudar a população, a gente sabe. Porque é isso, a mulher realmente ela tem que se entregar pra um recém-nascido, porque ele precisa de muito cuidado, então a gente tem... coisas hormonais, muitas coisas que nos fazem precisar disso, né? Mas aí, às vezes, a gente demora esse tempo para perceber, para se permitir, né? E dependendo do perfil de cada uma, Às vezes, isso a gente só vai tomar consciência num momento, assim, de muita sobrecarga, né? De que, assim, tá em déficit total de ter esse cuidado, de ter feito, assim, né? E aí a gente fica, às vezes, achando que a gente, né, quando a gente cuida da gente, a gente tá privando o nosso filho de uma coisa,
né? E você não tá privando, né? Não tá. Assim, tudo, lógico, com equilíbrio, né? Assim, a gente tem que ter bom senso para as coisas, mas eu acho que às vezes existe um risco dessa doação ser além do que a gente tá capacitada a dar, né? Então, assim, se a gente fosse resumir de uma forma global, é se conhecer. É se dar o direito de pedir ajuda, né? É descobrir o que é importante pra gente, onde que estão os nossos valores, onde que estão os nossos espaços de conforto, né? Entender que o recém-nascido tem opinião própria, vontade própria, personalidade própria.
Eles têm personalidade, gente. As pessoas acham que é uma folha em branco. Não é de jeito nenhum.
E esse momento, assim, se permita conhecer, e da mesma forma que qualquer novo relacionamento que a gente começa, a gente tem um processo de aprender, de descobrir a pessoa, de entender as manias, saber como é que é o jeitinho de cada um, é o momento de entender que a gente não conhece esse recém-nascido, né? É uma novidade. Então, ao invés de sentir que você está fracassando por não saber atender a demanda, entenda que é um relacionamento novo que você está aprendendo, que, né, tipo, de vez em quando até vale conversar com o recém-nascido e falar assim, filha, não estou entendendo, tipo, vamos tentar, eu vou tentar, vamos lá. Plano A, será que é fralda? Plano B, será que é fome, né? Será que você não está gostando de ficar embrulhado? Será que você quer ficar mais embrulhado? Então, é uma coisa de tentativa e erro, às vezes dá aquela respirada. E aí fica mais essa dica, né? Assim, tenha as pessoas que te apoiam, tanto te ajudando a fazer coisas que talvez podem ficar em segundo plano e que você tenha conforto em delegar, né? Descubra o que são as coisas delegáveis, quais que são as que você faz questão de fazer você mesmo. Tenha as pessoas que vão te ajudar a dar voz para colocar os seus limites, né? Na hora que você precisar de firmeza ou de mais coragem para se impor, né? Tenha as pessoas que te apoiem a fazer isso, como meu marido, por exemplo, fez comigo. E também eu acho que é válido lembrar que o recém-nascido tem, realmente é meio que esse on-off. Ou tá tudo ótimo, ou tá tudo péssimo. Uhum. E eles vão, assim, do contentamento pleno ao desespero total e volta pro contentamento pleno, né? E às vezes, quando tiver tudo, assim, muito desesperador, né? Porque nós estamos falando um tanto de coisa e talvez fica essa dica, assim, de na hora que você não sabe mais o que fazer, de vez em quando vale pôr o neném no berço e sair e contar até 10, e depois você volta e pega o neném de novo. Porque às vezes só essa coisa de trocar de estímulo e dar um tempo, e você respira e você vira gente de novo, né? E dá aquela... Regulei, né? Respirei, aí você volta e pega o neném de novo, a gente consegue dar um reset no bebê. Bebê adora reset.
Pois é, eu adorava quando a gente conversou muito, que você falava muito comigo sobre esse funcionamento do bebê, né? Assim, o bebê, ele tem uma capacidade de filtro do ambiente externo, ele não tem, né? Assim, praticamente não tem, né? Então, o que a gente é capaz de filtrar, o barulho, a luz, mesmo que tenha sido um dia fora do nosso ideal, é aquela coisa da xícara que a gente comentou lá no episódio, né, de sensibilidade. A dele é pequenininha, assim, né? E às vezes ela... Não sei o tamanho, mas às vezes ele vai acumulando ao longo do dia, né? Assim, essas pequenas coisas... E à noite ele extravasa isso tudo, né? Através do choro, né? E é como se ele entrasse nesse looping do desconforto, né? Ele entra num looping que ele demora ainda, às vezes, pra sair. Ele precisa descarregar o sistema dele de tudo isso que ele acumulou ao longo do dia, né? Então, às vezes, aquele choro, ele faz parte disso, né? Assim, não é deixar chorando sem acolher. Mas eu achei importante pra mim saber que o choro é uma forma de comunicação do bebê. Né, assim, não só significa um sofrimento intenso, né? É interessante a gente, como a gente trabalha com criança, às vezes a gente vê uma criança chorar porque a gente tirou a roupa, né? E ele chora do mesmo jeito que um menino que tirou sangue. Então, assim, você vê que tem né, um descompasso da reação em relação ao estímulo. Não, não é só um
eles
estímulo que causa dor, né?
Eles respondem igual intensamente, né?
É. Isso é outra coisa. Eles têm uma resposta inespecífica, né, Amarilis? O incômodo tá no pé, eles mexem o corpo inteiro. Eles não conseguem localizar um estímulo. Meu pé tá aqui, foi até engraçado que a gente trocou recentemente um meme, né? Que é um bebezinho com uma cara bem frustrada, assim, e dizendo assim, meu pé tá coçando e você tá me dando peito. Assim, então vai ter várias situações mesmo que nós vamos tentar.
Isso é importante, óbvio, né? Saber, principalmente para quem se propõe a livre demanda, né, Laura? Assim, a livre demanda, se... E eu sou super a favor da livre demanda, mas é importante saber que nem tudo peito é resposta, né? E que tem hora que, inclusive, tem bebê que é mais guloso, assim, se você der o peito, eles acabam mamando, e aí eles ficam empanzinados, aí daqui a pouco eles começam a chorar, porque eles estão tão cheios, que eles estão se sentindo mal, e às vezes acaba... Enfim, é importante pensar em outras possibilidades para o choro. E é isso que você falou, é tão importante, né? Porque o choro é comunicação do bebê, ele não é necessariamente angústia. Então, é exatamente isso que você disse. Às vezes, no fim do dia, a gente teve um dia mais difícil, você quer desabafar, né? Então, às vezes, o bebê tá desabafando com você. Nossa, hoje foi complicado, porque assim, teve uma martelada que alguém deu na casa ao lado, e eu ouvi aquele barulho, e foi super assustador, e eu tô guardando. Agora, às 5 horas da tarde, eu resolvi chorar para te contar. Lógico que eles não falam assim, né? A gente faz isso, às vezes você tem um dia mais pesado, chega no final do dia, você fala assim, nossa, e aí eu tive que ligar pra aquele serviço que ficou aquela musiquinha no telefone, e aquela musiquinha ficou me cansando, e o trânsito hoje tava difícil. Então, bebê também tem disso, né? De guardar.
É mesmo. E aí, acho que até uma não sei se vai ser uma dica ou uma coisa pra você, é uma dica assim, pensar, eu acho que a rotina... não sendo uma coisa engessada, mas ela é uma coisa boa que às vezes nos facilita a ajudar a prever o que vai acontecer, né? Então, assim, não é, né? Não quero citar nenhum manual, porque eu acho que ninguém é manual. Mas a gente entender esses ciclos do bebê, eles nos ajudam. Então, o bebê, ele mama, depois, conforme ele vai crescendo, ele vai ter um períodozinho de atividade. Então, a gente fazer essa coisa como se fosse ins e expiração, né? Então, uma atividade mais relaxante, uma estimulante. A gente saber que existem esses ciclos nos ajuda a pensar em que momento pode ser que ele esteja. Pode ser, né? Como a gente comentou, que eles mamam um pouquinho várias vezes, existe uma grande chance de ser necessidade de mamar de novo, e o peito também não é só para alimentar, mas isso que você falou, você vai começar a perceber que aquela mamada foi muito boa, ele mamou por um tempo, eu senti que o leite desceu, que tudo, tenta as outras coisas, né, e às vezes a rotina nessa coisa do cansaço mental te ajuda a prever, né,
assim, e isso é importante, isso que você falou é essencial. Então, pensando em ciclos de 2 a 4 horas, dentro desse ciclo de 2 a 4 horas, o bebê vai mamar, vai ter um tempinho de atenção, como você falou, e é importante saber também que eles cansam, né? O estímulo, esse tempinho de atenção, quando eles estiverem um pouquinho mais velhos, a gente cansa antes deles, né? Porque eles começam, de novo, e aí você tá assim, ai, não aguento mais jogar menino pro ar. Mas recém-nascido, não, eles cansam muito antes da gente. Então, tá todo mundo lá, os adultos babando, ai, abre o olho, ai, neném olhou pra mim, aí eles viram a cara. Na hora que virar a cara, dá um tempo, cansou. Né, eles não estão afim mais, eles fazem contato olho no olho, recém-nascido gosta de rosto, eles têm uma atração pro rosto, né, eles olham e tem uma atração pelo estímulo auditivo, mas eles cansam rápido, o tempo deles de atenção é mínimo. Então, na hora que eles virarem a carinha, é tipo assim, cansei de você, chega, pra mim deu. Né? Não tem aquela. Tem o videozinho da menininha que fala, deu por hoje, chega de história. Né? E recém-nascido tem disso. É tipo assim, agora deu, agora me deixa em paz. Então, nesse momento, a gente tem que respeitar o limitezinho deles, né? E deixar em paz mesmo. Então, o tempo de atividade é curtinho, né? E é um momento de troca de fralda, geralmente fez um xixizinho, às vezes fez um cocô. Aí já tá na hora de dormir de novo, né? Acabou. E nesse início é bem, bem curtinho essa dinâmica, né? E isso que você falou é essencial. Conhecer mais ou menos o ritmo desse bebê, e a gente fala 2 a 4 horas, tem bebê que é 4 horas reloginho, tem bebê que uma parte do dia eles vão de 2 em 2, aí outra eles vão de 3 em 3, aí às vezes eles vão de 4 em 4, tem bebê que é 2 em 2, 24 horas por dia, né? Então, até aos pouquinhos, né, isso tudo parece muito mistério, parece muito, nossa, como, eu nunca vou saber. Vai sim. Daí a pouquinho você acaba descobrindo qual que é essa ciclicidade dessa criança. Agora, é importante a gente lembrar que o bebê tem uma ciclicidade de demanda, mas você não deixa de ser adulta, né, Laura? Então, assim, de noite, o seu corpo tá mais cansado, o bebê acha que tá de dia, mas você não tem essa mesma resposta física. Então, às vezes, a gente se cura um pouco mais mole, a gente não tá tão inteiro ali naquele momento, e a gente tem que se perdoar isso também, porque é natural, né? Assim, seria esperar muito que a gente desse conta de, ao longo das 24 horas, estar tão inteiro quanto a gente gostaria de estar sempre.
São as pequenas pílulas da realidade que a gente vai ganhando, assim, que a gente não é perfeita, que a gente não controla tudo. E é um aprendizado que vai se aplicar para a vida, assim, né?
Vida. E eu acho que saber que a gente está dando o nosso melhor e fazendo com amor, né? Eu acho que é talvez o mais importante, assim. A gente nunca que a gente vai atingir o nosso ideal, mas a gente pode ser a mãe adequada do Winnicott, né? Assim.
E ele mesmo, eu ia citar ele pra dizer, né, que ele comenta que às vezes a gente fica angustiado com a situação que a gente não foi, que a gente não conseguiu, né? Que a gente falhou, mas que a criança que é acolhida, o registro dela é o acolhido, ela não guarda, claro, não tô falando de situação traumática, gigantesca, assim, mas ela, essas pequenas, né, não atenções que a gente dá, ele vai guardar, é o colo que você deu depois, você, nossa, teve que esperar hoje, foi chato, né, mas vem cá agora com a mamãe, né, então a capacidade de reparação, ela é o que é registrado e que é o que fica, né, e a gente vai ensinando pra eles na prática que né, referências reais, né? E não uma coisas inatingíveis que, né? Então isso ajuda também.
É engraçado
também,
isso,
né,
Laura, porque eu tô aqui mentalmente revisando as quais que dicas que a gente deu, e eu fico imaginando que às vezes as pessoas estão escutando e pensando assim, não, mas me fala o que eu tenho que fazer de prático. Tem a receita prática, ela pode até mudar um pouquinho de pessoa para pessoa, e não tem um único jeito de fazer, né? Então, e se a gente for pensar, a nossa dica tá passando muito mais por se conheça, pense no que funciona para você, tem uma rede de apoio legal, se permita pedir ajuda e se dê tempo de conhecer esse novo ser, né? E de descobrir quem é essa pessoa que apareceu na nossa vida. E procure o pediatra, né? Essa aí a gente também tá super certo de procurar o pediatra. E enquanto eu tô aqui pensando, né, assim, quanto que é importante essa coisa do contato e do vínculo, né? E tá interessante porque a medicina tá abraçando isso, e as pesquisas de bem-estar e qualidade de vida estão nos levando para esse caminho também, né? Assim, você quer promover saúde a longo prazo, você promove a conexão, né? Você quer promover uma redução em doenças crônicas, você aumenta a rede de apoio. Então, e é isso que você falou, o bebê entende esse acolhimento. Então, assim, detalhes, essas outras coisas são detalhes. Do mesmo jeito que a decoração da sua casa, a decoração da minha não é igual, né? Esses detalhes em como você vai dar essa atenção, eles vão variar de acordo com sua cultura familiar, sua personalidade, seu jeito de ser, né? Você vai falar alto, você vai falar baixo, você vai cantar, você vai ler, né? Assim, esses são detalhes. O que vale é o bebê sentir que tá sendo acolhido, que as demandas em geral são respondidas, que tem um carinho ali de doação, né? A gente falou, por exemplo, de amamentação. Tem mãe que não pode ou que tem algum empecilho a amamentar. Uma fórmula bem dada, ela também é acolhimento, também é colo, né? Tem mais de uma forma de dar peito. Então, todas, talvez se a gente pudesse ter uma mensagem mor, né? Assim, busque ter apoio e se permita ser imperfeita, né? E abraçar esse momento, assim, entendendo que a gente não é perfeito pra nada, não é na maternidade que vai começar.
Não, é verdade. Eu, Uma coisa que foi muito importante para mim, que eu acho que é uma reflexão também interessante, a gente tá falando muito sobre estudar e pesquisar as coisas, né? Mas eu acho que a gente também tem que lembrar de se entregar e se mergulhar nessa fusão mesmo. Eu lembro, assim, na minha trajetória, como eu fiz um curso na área da saúde. Então, eu tive minha formação da universidade, depois a gente fez nossos grupos de estudos, né? E depois, quando eu tive, né, meu primeiro filho, eu tive um período de dificuldade. Como o meu caminho foi isso, e eu sou uma pessoa muito racional, eu me afastei do meu instinto. E eu precisei de você, na época, de me autorizar a me conectar com aquilo, né? Eu cheguei a falar pra você, mas eu quero pegar ele no colo, mas não tá dentro do tempo. Eu sei...
Ele não sabe do tempo. Ele não estudou o livro-texto que você estudou,
não. Estudou o livro. Então, assim... É uma coisa que às vezes pode acontecer isso com você também, que fez esse caminho de busca por estar preparada, né? E às vezes esse estudo pode te atrapalhar. Então, assim.
Outro extremo, né, Laura? Às vezes a pessoa que se propõe a ser uma maternidade muito instintiva e tal, e que às vezes o tamanho da doação passa a ser maior do que o que a pessoa tá dando conta, né? E ela tá vazia
e não tem ferramentas
sem
pra.
Aí, às vezes, a libertação, nesse caso, é poder falar assim... Ah, mas você tem o direito de falar assim... Pô, filho, não tá na hora, não. Agora você tem que esperar um pouquinho, né? E isso também é um direito, né? A gente tem que... É tão difícil ter bom senso, né? O que, que é bom senso, assim? Achar o caminho do meio das coisas é muito difícil, né?
É muito difícil, E esse tema me fez pensar, assim... O Thiago Queiroz fez um vídeo no... Lá no canal do YouTube dele, sobre estudar para ser pais, assim. E eu achei tão interessante, assim, e me trouxe essa reflexão, assim, um pouco do que a gente comentou, assim, realmente é uma área que está sendo muito bombardeada de informações, assim, né, e até de um mercado. E às vezes a gente, como a gente já comentou um pouco, né, sobre na saúde, a gente tira a tutela das pessoas, né, assim... Ninguém tem resposta para isso, mas tem um monte de gente trazendo manual dizendo que sabe. E não, né? Assim, então realmente tente se conectar, né? Tanto que você citou no Brain, né? É uma das coisas, o instinto. Isso é importante. A gente tem estudos, até eu lembro de um estudo que mostrava que a percepção inespecífica do pai de que, olha, meu filho não vai bem, ela tem um alto valor preditivo.
Altíssimo.
De que
minha
aquela
avó já
criança...
disse, né, quando eu fui fazer medicina, ela falou, minha filha, a mãe sempre tem razão.
Então, realmente, e às vezes pra gente ter esse contato com esse nosso instinto, a gente tem que se entregar. E existem até muitas muitos teóricos que falam sobre isso, né, sobre a mudança cognitiva da mulher, né, para que ela realmente se conecte com o bebê, né? Então, assim, a maternidade é um portal, a gente muda ali uma coisa bem bizarra, muda tudo, muda essa percepção, essa sensibilidade, essas coisas. E se a gente tem aquela rede de apoio que nos cerca, a gente consegue realmente se entregar para isso. E eu acho que a gente vai chegar talvez mais perto desse caminho
do meio. E saber que nem tudo é pra todo mundo, né, Laura? Assim, nessa história da maternidade, da paternidade, tá ficando tão cheia, às vezes, de regra, até a regra do autocuidado, né? Esses dias eu tava lendo, ainda nesse assunto de autocuidado e de conexão e de mindfulness, né? Virou uma tarefa, né, assim... Relaxar virou tarefa, tipo, agora eu tenho que relaxar. E isso não é nada relaxante. E na maternidade, na paternidade, também às vezes passa por aí. Tem tantas regras de como deve ser, e nem sempre aquilo é seu instinto. Se vai muito fora do seu jeito de ser, do seu estilo, aquilo não cabe dentro da sua cultura familiar ou pessoal, não vai... Não vai ser orgânico, né? Pra usar uma palavra que a coisa não vai fluir gostoso e... Então, às vezes, a gente tem até que se permitir falar assim, não vai ser igual do vizinho, não vai ser igual do irmão, não vai ser igual da... Cada um tem o seu caminho a trilhar. E a criança entende aquele daquela família, né? O jeitinho de... Né? Mas, talvez, assim... Isso tudo a gente falou de vários pesos e de vários inespecíficos e ficou ainda um tanto de mistério. É porque, na verdade, é um mistério, né? E nem a gente sabe. Então, eu lembro, às vezes, de fazer consulta na gestação, e a gente fala de algumas coisas práticas, né, assim, ai, a consulta do quinto dia, a gente vai falar de vacina, vai falar de peso, umas coisas assim, mas talvez o mais importante é isso, essa entrega que você falou, né, esse apoio, e saber que a gente não vai saber tudo, que a gente vai ficando mais maceteado em viver, conviver com o não, com o desconhecido, né?
E para essas buscas de respostas, talvez a gente falou da um pouco mais, a gente falou da rede de apoio e tudo, e tem essa rede de apoio profissional também, né? Eu acho bom da gente lembrar que hoje em dia a gente tem mais profissionais que nos ajudam, assim, né? Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, na minha formação de residência, a parte de amamentação não foi forte, assim, eu fiz uma residência no hospital que era referência de doenças graves, a nossa residência é muito, muito hospitalar, foi muito hospitalar a minha residência, então a gente às vezes pode encontrar pediatras que tenham esse déficit no sentido do arsenal, então a gente sabe que tem, mas a gente às vezes não tem um arsenal, então eu acho que hoje a gente tem consultores de amamentação, né, que são profissionais, assim, que sendo né, pessoas formadas, que têm, né, toda a sua formação, elas são excelentes parceiras, e eu tenho aprendido cada vez mais com algumas dicas e coisas que, né, talvez, né, por meu tempo de estrada de consultório ter sido menor, seja a minha defasagem, mas pode ser, às vezes, a situação de alguns colegas também, né? Então, assim, a gente comentou sobre essa coisa do mercado, eu fico pensando, gente, em vez de fazer tantas vezes frufru, junta o dinheirinho ali para consultora de amamentação, junta o dinheirinho ali para uma coisa, às vezes fazer um curso de chantala depois, uma dança mamãe-bebê.
Eu sou super suspeita para isso, né? Porque eu sou menos das coisas, mas eu adoro pagar um serviço.
Não é, assim, então?
Gente qualificada, é um privilégio você ter gente qualificada na sua vida. E eu não tô dizendo, não é diploma, não, né? Não é gente diplomada, não. É gente que tem conhecimento, que tem know-how, né? E assim, é tão bom ter esse apoio. Eu não sei se você sabe, antes do consultório que você conheceu, né? Meu primeiro consultório foi um espaço que eu dividia com uma psicóloga que trabalhava com gestação e pós-parto.
Nossa.
E consultoras de lactação, eram enfermeiras que trabalhavam com amamentação, tanto em curso de gestação, quanto nessa parte de amamentação. Eu aprendi tanto, e foi de fato, foi uma grande escola, assim, e isso que você falou, realmente tem um arsenal, né, e assim, um suporte. Eu fui privilegiada de viver minha gravidez dentro desse espaço, e essas colegas de trabalho foram meu suporte, assim, na amamentação, no pós-parto. Então, assim, foi lindo demais. Então, você tá certíssima, assim, a gente se educar e ter as informações e ter essas outras referências. E tem umas coisas na lista de enxoval que são muito mais caras do que pagar esse suporte, que são desnecessárias. Então, essa dica sua é boa, repensa o gasto.
Repensa o que é. E às vezes é bom pra gente saber, a gente já comentou de que a amamentação não é fácil, assim, né? A gente tem fotos de pessoas lindas, maravilhosas amamentando, porque a gente, né, quer promover, mas é uma promoção que às vezes...
E depois que cai a ficha, né? Não é fácil começar, igual andar de bicicleta. No início você cai, tropeça, às vezes dá umas machucadas, né? Mas na hora que aprende, aí pronto, aí tá tudo certo.
Então é um momento de investir mesmo. E a gente, às vezes, tem algumas situações que podem acontecer, por exemplo, né? Tem às vezes até diagnósticos que acontecem, né? Assim, um freio de língua curto que prejudica a amamentação, né? Um formato de mamilo que é um pouco mais difícil para uma mãe inexperiente lidar com aquilo. Então, até ela se adaptar àquilo. O bebê, gente, ele nasce. Vocês imaginam, o tamanho do nosso mamilo, ele é igual. O bebê, ele nasce menor. Então, é claro que quando ele é recém-nascido, a dinâmica ali não é simples mesmo, não. Ela não é...
É um processo
ele
de aprendizagem.
Ele já tem uma proporção, mas não é assim. Então, realmente, tem situações que não é tão fácil. E que uma boa fonoaudióloga, uma boa enfermeira, consultora de amamentação, elas têm assim, nossa,
É muito
a gente é apaixonada lindo, né? Com outros profissionais, né, gente? Então eu fico. Terapeutas ocupacionais. Eu achava, gente, que a puericultura, ela devia incluir uma consultinha com cada um desses. Porque eu acho que esses profissionais, eles acrescentam tanto quando a gente discute os casos, que eu fico assim, gente, vai, acho que você vai ter uma outra coisa mais legal pra dizer. Então vale a pena namorar esses profissionais, assim, como a gente viu. Se imagina, se às vezes o pediatra, a gente, até o pediatra, que tá ali no meio médico, a gente esquece de escolher durante a gravidez, quiçá nós vamos pensar. Então você que é a madrinha do bebê que vai chegar, Ao invés de dar aquele... É, eu tenho uma amiga, eu não sei se ela vai ouvir, se ela vai saber, mas eu lembro que ela foi dar pro Filipe. E ela assim, não sabia, o bebê já tinha tudo. Ela deu um pinico daqueles que toca música, não sei o quê, pra um bebezinho. Ela falou, mas não tinha nada, eu já dei lá pra frente. Falei, ô amiga, eu não sei nem se pra frente vai ser tão bom assim, mas assim... Então, dá uma consultoria de alimentação pra pessoa, isso é um ótimo presente.
Um ótimo presente, né? Ótimo.
E aí você vai ser uma excelente madrinha. Uma outra coisa que eu acho legal também pesquisar sobre... Que a gente tem hoje mais, assim, que é o baby wearing, né? Que é o carregar o bebê. Nossa, gente, isso é uma coisa que tem tanto benefício, né? A gente comentou sobre a esterogestação. Então, a gente sabe que tem muitos aspectos sensoriais do contato físico da criança. Que o carregar no sling, né? Ele contribui muito na regulação da temperatura, em várias coisas. E é outra coisa que às vezes não dá certo pra uma pessoa e que um consultor faz um grande salto na adaptação. E assim... mãos livres pra você fazer e você tem um monte de coisa disponível, assim, então é uma coisa que eu acho que podia ser item de chá de fralda ou de enxoval, eu acho que agora você sabia aquela lista que eu trouxe pra você do enxoval? Ela já recirculou, eu repasso, é sempre o meu e-mail.
Pros nossos ouvintes, na verdade, a Laura chegou na minha casa com uma lista, aquelas listas que a gente acha em internet, né,
internet,
Laura, assim,
eu pesquisei,
que você precisa pro enxoval.
Quantos
do bebê,
bores?
E eu fui lá com a canetinha vermelha, ah não, isso aqui é bobagem, ah não, isso aqui tem um outro jeito de improvisar, eu acho que a lista caiu por um quê? Um terço? Um quarto de coisa, né, e porque de fato tem muita coisa desnecessária, foi uma delícia aquele encontro, e nessa de cortar itens, ia aparecendo dicas, né, Laura, assim, e opções pra se fazer com o bebê.
Acho que hoje eu colocaria as consultoras de amamentação.
As consultoras, essa é uma dica ótima. E tem
a doula, às vezes a própria doula, que te ajudou, ela é uma ponte interessante, tem muita doula, a grande maioria das doulas, elas fazem um acompanhamento gestacional, parto e pós-parto, muitas fazem uma consulta na casa depois, então, que é essa pessoa experiente que a gente tá falando, né, essa coisa que, pelas configurações atuais
e
das
famílias... que
você
famílias, já conhece, que você já tem um vínculo,
que te conhece,
né?
Conhece o seu caminho, todo o seu caminho de escolha, é um colo de mãe, assim, né?
Eu acho que talvez seja isso, assim, a coisa mais importante em pensar... viver essa fase de transição, né, a gestação, parto, esse período neonatal, esse primeiro mês, é saber que quem dá colo precisa de colo, então crie o seu colo, né, cria esse espaço onde você vai poder se apoiar, e se tem companheiros nos ouvindo, né, assim, ou familiares, avós, quem quer que seja, essas pessoas que estão próximas, talvez a dica seja, dê o colo, né, assim, esteja lá para apoiar, descubra, às vezes perguntando, às vezes, assim, observando mesmo e sabendo dar esse suporte, entenda o que é que essa mãe precisa para ela estar no seu melhor.
Valide mais essa mãe do que questione, né? Valide, às vezes mesmo que você faça assim, depois você vai mostrar para ela que não era aquilo, mas dá esse colo de... Nossa, é difícil mesmo,
é difícil,
né? Aí depois você mostra por outro lado, mas acolha, né, gente? Escutar, a gente
do
tá
mesmo jeito
escutar.
Que o bebê tem aquele momento de choro e desabafo, né? Nesse momento, tudo que uma mulher precisa ouvir é de que ela tá acertando, né? Mesmo quando não tá tudo perfeito, ela tá acertando. Né? E receber colo realmente é muito gostoso.
Eu lembrei de um negócio que dessa coisa que a gente comentou um pouco do choro. E eu lembro que, como você me ajudou, a gente conseguiu ver um pouco de que o meu primeiro filho tinha um temperamento específico. Então, eu consegui separar que o choro dele não significava uma falha minha, né? Que a gente sente assim. E eu lembro, e também era minha tolerância, mas eu lembro de ficar muito em paz, de ter a paz de que eu tava com ele tava chorando, ele tava comigo... E tava tudo bem, porque ele tava recebendo colo, né? Não significava, porque ele não para de chorar, não significa, né?
Não significa porque... que você não é uma crítica a você, né? É um momento de demanda dele, né? E isso é uma coisa tão importante, porque na medida que a criança cresce, as crianças que são mais sensíveis, como seu primeiro, continuam tendo momentos assim,
isso,
né? Que tá tudo difícil, que tá ruim, que tá tendo um dia ruim. E o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho não vai resolver. Eles querem ficar, né? Assim, e meu filho tem uns momentos assim que ele às vezes até fala, não, deixa eu só ficar triste um pouquinho. Vai lá viver a força, né? Assim, tem um momento de drama. mama. E a gente tem isso, às vezes, né? Tipo assim, tô pronto pra ficar feliz ainda não, né? Assim, a minha tendência é de ser meio feliz demais, né? É, mas...
Poliana.
É, a Poliana. Mas esse direito, né, de isso que você falou é importantíssimo. O choro do bebê não é uma crítica à sua maternagem e nem a um fracasso, né? E às vezes as pessoas fazem esse vínculo.
E essa ponte que você fez era exatamente a ponte que eu ia fazer, assim, hoje... Hoje eu tenho visto...
Sua história.
Não, mas é porque o que... Por exemplo, hoje eu tenho visto... Pelo meu tipo de temperamento, eu me sou muito facilmente seduzida pelas técnicas de evitar o problema acontecer.
Uhum.
E aí, porque eu sou um perfeccionista. E aí, às vezes, atualmente, eu tenho perdido as minhas ferramentas de acolher o acontecido.
Uhum.
Então, a gente ter consciência dessas duas coisas que podem acontecer, e o recém-nascido já vai mostrar isso. Então, a gente vai usar a rotina, vai usar as tentativas, vai usar várias coisas. Mas vai chegar um momento que, por N razões, né, vai ser o acolher.
Uhum.
Né, vai ser o dizer assim, poxa, né, não tá legal, assim, você precisa de pôr pra fora, eu tô aqui com você,
e
assim.
E a gente tem isso, né, Laura? Tem aquele momento, assim, que você tá triste, tá passando por um momento de angústia e tal, e o melhor amigo é aquele que senta ali com você na dor e fala assim, não, complicado, né, eu tô vendo que tá difícil pra você e tô aqui com você, nós estamos juntos, né, e às vezes é isso que a gente precisa primeiro, e o bebê também, né, tô aqui, já tentei tudo, você não tá com fome, você não tá com sede, você não tá com dor, você não tá com nada, quer chorar um pouquinho, eu tô te entendendo, de fato, não é mais o útero, a vida aqui fora é complicada mesmo, né, respirar é difícil, cansa, né.
Vamos junto que a gente chega lá, né? E acho que só por último, a gente, talvez, porque a gente comentou sobre choro, não sei, a gente talvez conversar um pouquinho sobre os sinais de alerta que são importantes a gente saber nessa fase, né? Então, os bebês vão chorar muito mesmo, normalmente, mas como a gente tem todos os extremos, né? Seu marido nunca vai entender, mas o bebê que é muito dorminhoco, que é muito molinho, pode ser, né, um sinal, mas a gente... O bebê nos ajuda, se ele tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá mamando, esvaziando seu peito, né, e tá... Isso são sinais de saúde. A partir do momento que o bebê tá nessa dúvida, eu não sei se ele chora porque ele tá incomodado, ou se a amamentação tá tendo alguma dificuldade, se ele não tá fazendo xixi realmente, se ele... Né, assim, então,
e
são momentos que a gente procurar ajuda pra olhar.
Pediátrico, né, Laura? Assim, porque, às vezes, uma coisa comum, por exemplo, com essas fraldas... mais eficientes, modernas, o xixi de recém-nascido às vezes é tão pouquinho que às vezes os pais têm dificuldade de avaliar até se fez ou não xixi, porque absorveu muito, né? Então, assim, de fato, se eles estão urinando, se tá evacuando, se tá ganhando peso, e aí o ganhando peso, né? Você conseguir medir, o pediatra consegue avaliar a hidratação, consegue avaliar reflexos e tal. Então, é importante ter um acompanhamento mais de perto, né? O recém-nascido não deveria passar muito tempo sem ser... visto e avaliado. E aí, nessa história dessa rede de apoio, de ter mais profissionais, assim, ou pessoas apoiando, você tem mais olhos, né? Ajuda a pessoa que vê
cada
muito bebê, que conhece
o que
é um bebê saudável, né? Aí bate o olho e fala assim, opa, peraí que tem alguma coisa que tá um pouco diferente. Com o tempo, você vai fazer isso muito bem pro seu filho, até melhor do que qualquer outra pessoa. Melhor que qualquer outro profissional, essa coisa do meu filho não vai bem. Mas com o recém-nascido ainda é uma fase de descoberta, né? Então esses outros
como a gente
olhares
tem esses
são
extremos
importantes.
De normalidade que pode estar. Você pode ir lá e vai estar tudo
bem.
Realmente é importante valorizar. Por isso que se você conseguir localizar um pediatra ou um médico de família que seja disponível para você de alguma forma, posso deixar um recado na secretária e você vai me ligar daqui a alguns minutos ou ter o WhatsApp direto. Essas pequenas dúvidas, elas são às vezes importantes, né? E vai te evitar de ir numa emergência sem necessidade, ou vai te fazer ir no pediatra e esclarecer se é uma situação, né? Porque, infelizmente, a gente às vezes fala muito só da coisa que é boa, mas infelizmente também existem doenças, os bebês adoecem, né? Existem várias situações que a gente não pode deixar.
E, de novo, eles são muito vulneráveis, né? O recém-nascido ainda é uma fase que tudo é um pouco mais intenso.
Exatamente. Nós fizemos um episódio bem longo, gente. A gente vai pedir pro talvez, quem sabe, o nosso amigo Samuel, querido, dividir em dois, a gente tenta, se for para facilitar, senão a gente põe inteiro e vocês dividem em dois aí a escuta a no escuta. Pause. E eu queria ver se a gente fazia umas indicações, Amarilis, uhum. de coisa. Eu pensei em algumas coisas que têm me ajudado. É, você tem alguma? Você quer começar com alguma indicação de alguma coisa?
Se você ignorar a segunda parte do livro, que fala de introdução alimentar e tal, eu gosto do início daquele Encantadora de Bebês, apesar de ter coisas... não é um livro perfeito, livro nenhum é perfeito, não. Mas chama Segredo do Encantadora de Bebês. Né? Como?
Fala sobre temperamento, sobre as coisas.
Ele, né? É um livro... Primeiro que ele é acessível, assim, ele é um livro fácil de ler. É, tem um capítulo introdutório, que se você ler só o capítulo introdutório, ele basta, né? E eu acho que ela consegue um equilíbrio legal entre respeitar o neném e caminhar para uma livre demanda, mas ter o suficiente de rotina que também respeita a mulher enquanto indivíduo, né? O Brazelton sempre, que é um...
O Brazelton, gente, eu vou pôr aí a lista.
É, o Brazelton, eu acho que
compra a coleção inteira dos pequenininhos.
E ele, aqui, ele fala também essa coisa de ele também acha um equilíbrio legal, né? Assim, porque a livre demanda bem feita, ela é livre demanda mesmo, né? Mas o risco na livre demanda é da pessoa estar atendendo a uma demanda inexistente, né?
Isso,
então, assim, saber ler isso e criar um mínimo de rotina para te ajudar nessa leitura do bebê. Então, eu acho que tanto o Brazelton quanto a Tracy Hogg no Segredo de Encantadoras tem um exercício legal, assim.
E sabe o que eu acho gostoso? Sabe o que eu acho bom na sua indicação? Que apesar, né? Olha só que ótimo. É uma indicação que você indica só uma parte dela.
É.
Que é uma coisa boa da gente aprender, gente. Nenhum livro que a gente lê, a gente tem que seguir ele.
Uhum.
Nem do início ao fim, nem um pedaço. Uhum. Ele pode servir que seja pra você afirmar que você não quer fazer daquele jeito.
Uhum.
Então, assim, a gente às vezes fica tão crítico a todas as coisas, assim, né?
Nessa hora, às vezes, é tanta informação, né? Que, então, é por isso que eu gosto desse capítulo. É o capítulo que ela fala de criar uma mini rotininha que determina as personalidades, né? Então, assim, ele é um bom ponto de partida. É. Né, assim.
É verdade, eu acho uma boa mesmo. É, eu queria indicar, eu sou Gonzalete, né? Eu adoro Carlos Gonzalez e o Bésame Mútil dele me ajudou muito. E eu achei um livro muito legal, por ele abordar muitas coisas e ele dá alguns dados. E ele comenta uma coisa bem. Ele deixa claro que ele também não dita regras como nenhum livro devia ditar, mas nenhum deixa às vezes claro no prefácio ou no resumo de que ele não está ditando regras, né? Então, alguns podem ser perigosos quando não recebem esse aviso que você deu, assim, né? Então, eu gosto muito do Bésame Mútil, que ele dá uns dados, assim, bem legais e conta um pouco da história, da evolução, assim, das coisas que eu acho legal. Eu vou indicar pra mim tinha que ser um podcast, mas as meninas fazem um canal no YouTube ou no Instagram que chama Maternas. É a Mari Lacerda, a Dani e a Lua Barros. E elas conversam entre as três sobre várias questões de maternidade. E a Lua Barros, ela é uma educadora parental de 4 filhos. E é muito legal a discussão, cada uma tem um pouco uma história e maternagens diferentes e muito parecidas. E são muito ricas as discussões, muitas dessas coisas que a gente falou de autocuidado, de muitas coisas. Então, eu sempre gosto muito das discussões que elas levantam. E os episódios do Tricô de Pais, eu acho que é sempre gostoso de ouvir. É um podcast que é bem dinâmico e bem divertido. Eu acho que, às vezes, até pode ser um convite para os nossos parceiros, porque, às vezes, o mundo de maternidade é muito feminino, e ouvir três homens falando pode abrir uma porta para eles, para se abrirem para esse caminho, assim. Então, fica essa terceira indicação.
E porque você dizendo isso, ficou faltando uma dica de recém-nascido que eu queria dar, que eu acho essencial. A mãe não é dona do bebê.
Ah, é verdade.
E é muito fácil, às vezes, a gente viver esse momento, porque o bebê era nosso dentro da barriga, né? E aí, na hora que sai, a gente esquece que a gente não é dona do bebê. E dar o direito dessa família extensa, né, do bebê, de entender que a família, quer dizer, tem casos que tá só a mãe e o bebê mesmo, né, mas se existe um companheiro e tal, é um espaço que a gente tem que dar esse espaço para a pessoa entrar e participar desse momento e também criar vínculo. E o vínculo vai ser diferente. E às vezes a gente acha que só tem um jeito de cuidar e que é o nosso jeito, né? Uhum. E é tão importante a gente ter esse espaço para o bebê ter outros estímulos, um outro jeito de carregar, um outro jeito de trocar a fralda. E não tem problema, não tem um jeito único. E é tão bom ter esse espaço para o vínculo e para o estímulo e para essa conexão, né? E é interessante que hoje eu estava falando com os meus alunos sobre... recém-nascido, né? E tem surgido uns cursos para pais, especificamente para pais, né? Assim, dado por pais, tem tem países que estendem licença paternidade de uma forma diferente, né? E esse vínculo e esse espaço, ele é benéfico para a mulher, para ela também ter um resgate de identidade, para ela se dar alguns direitos, né? E é tão importante pro pai criar vínculo com o bebê, né? Assim, mais uma vez, eu pulava da cama, né? Eu era rápida pra amamentar, por exemplo, e meu marido, além de se propor a ser o limite, né? Ele se propõe a ser o arrotador. Então, eu levantava, eu acolhia, eu trocava a fralda, eu amamentava e tal. Aí eu entregava pra ele e ele ficava lá arrotando. Tinha dado tempo dele levantar, né? E eu deitava. Então, assim, não era nem que eu dormia rápido, mas era também aquele momento de contato dos dois e conexão, né? Eu tinha vários pacientes onde era o pai que tinha o sono leve, né? Então, a mulher tava dormindo, às vezes eles pulavam da cama. Aí eles pegavam o neném, aí trocava, entregava. Aí a mulher só amamentava e dormia de novo.
Minha mãe conta que ela tinha vez que ela não lembrava de ter amamentado à noite, que meu pai tinha pegado, colocado no peito, pegado, ela não lembrava.
Tinha vários pacientes assim. Então, esse espaço de permitir isso e de certa forma... E o Brazelton fala muito nisso, né? A maternidade que se torna uma maternidade que fecha portas, né? E que a maternidade não pode fechar a porta... pro pai, principalmente, né? Assim, é importante você manter essa porta aberta, porque é o espaço de vínculo. Né? Então, talvez foi uma dica que ficou esquecida nesse... Não esquecida, mas ficou para depois.
Ficou bom. É mesmo. Acho que é isso, né?
Acho que é isso. Um longo, longo podcast.
Ficou longo, longo. Gente, esse assunto, às vezes... Talvez, eu não sei se a gente consegue... ter tempo hábil para responder uma dúvida que tá aí, né, angustiando uma mãe, mas talvez você que vivenciou algo e que você queria, às vezes, debater um pouco mais sobre isso, pode ajudar outras mães, então...
E a gente pode estender, mas eu sei por que esse foi o mais longo até agora, porque eu acho que é igual bagagem de neném, né? Quanto mais novo o bebê... maior a bagagem que a gente tem que carregar, né? Aí a criança vai crescendo, depois de um tempo dá pra sair com um negócio só no bolso e que você tá bem, né? Mas é por isso.
É verdade.
Então vale saber isso. Ah, outra dica. Você vai ter o recém-nascido, você tem que comprar a cadeirinha do carro e treina usar a cadeirinha de carro antes de ir pra maternidade. Porque... o que eu já vi de gente sem saber colocar cadeirinha e sem saber colocar o neném na cadeirinha. Então, isso aí é uma ótima dica. Se você quiser fazer um treino bem prático, aprende a colocar o neném. E aprende a colocar no cinto. Parece óbvio, né? Mas não é. É um mistério.
Não é.
Tanto clicar no...
Gente, eu não consigo ficar sem contar a casa, gente. Eu tenho uma amiga que tá com uma cadeira que tem uma conexão péssima até hoje. E aí ela não consegue usar o carro pra outra coisa, a não ser com a danada da cadeira. E eu falei assim, minha filha, mas tem outra opção com o cinto, não tem como. Ela, não tem, Laura. Fui lá e vi, tinha um negócio. Então, assim, uma cadeira que ela usa há um ano, tinha uma outra alternativa que ela podia ser mais livre da cadeira.
Na maternidade então, eu fazia isso muito. Eu falava assim, você tem cadeirinha de carro? Tem. Eu falei, então traz. Vai lá no carro, busca a cadeirinha, traz aqui.
Vamos
Quando... Aí falava assim, me mostra como é que você vai pôr o bebê. Ah, pronto, parecia um... Aí eles olhavam pra mim, dava desespero, não sabia como colocar. Então eu ensinava a colocar o bebê. Aí falava, agora você vai lá descobrir como que você vai colocar a cadeirinha no carro, entendeu? E parece uma coisa simples, mas dava engarrafamento no estacionamento de paternidade. Então, tá aí a tarefa para casa, pra todo mundo que tá grávida, é aprender a pôr na cadeirinha.
O manual pode parecer simples, mas não é. Não é. Quando não envolve o bebê no meio, parece que tudo é uma outra equação, assim, que fica invertido em japonês.
Coreano.
Então é isso, gente. Mandem mais perguntas sobre esse período de recém-nascido ou contem pra gente, né? Contem um caso de como que foi a sua história nos primeiros cuidados com o bebê. E às vezes a gente prolonga aqui, lê junto e pode prolongar. E... que eu acho que é um assunto que traz muita dúvida mesmo, mas às vezes cada caso pode fazer a gente, né, especificar mais. E tem tanta coisa que a gente pode conversar sobre, né, como icterícia, que a gente falou, o teste do pezinho, muitas coisas, que a gente está disponível a conversar.
Sobre o sabor do líquido amniótico, sobre como que o neném nasce, já conhecendo a voz da gente, conhecendo o sabor da comida que a gente come, conhecendo os cheiros.
Massa,
é muito lindo, né?
É muito
A gente nem falou da parte mágica toda, aí a gente tem que fazer um só para falar da magia do que é o recém-nascido, que eles são serzinhos muito importantes.
Então é isso, gente. Vamos dar tchau, né, Mari?
Vamos.
Tchau, tchau.
Boa noite.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.